O que um filme que está em primeiro lugar na bilheteria norte-americana, desbancando inclusive sucessos como Indiana Jones, tem a ver com a lição bíblica desta semana da CPAD? Bem, estou falando do filme chamado Sound of Freedom. Esse filme trata sobre uma das questões mais importantes dentro desse trimestre, que fala sobre quando a criatura vale mais que o criador. Qual a ligação que esse filme tem com a lição bíblica deste domingo? Quero começar primeiro informando que é inclusive um fato real esse longa-metragem. Esse primeiro subsídio que quero trazer aqui para vocês, ele toca em um dos pontos mais importantes da história da humanidade. É quando o homem ele quer atender a si mesmo e sobrepondo isso inclusive ao próprio Deus. É quando ele coloca ele em primeiro lugar. É quando nos colocamos em primeiro lugar e tiramos o trono que é de Deus. A partir disso, o ser humano ele pode fazer coisas inimagináveis para alcançar a satisfação e o prazer. Um dos tópicos da lição bíblica desse domingo vai falar sobre as práticas, né, sexuais ilícitas, pecaminosas, indevidas. E uma delas, infelizmente, envolve crianças. E aí é que entra a ligação da lição bíblica com o filme. Porque o filme trata numa perspectiva de intervir em uma situação que está ocorrendo tráfico humano infantil, para satisfazer, infelizmente, conotações ou desejos sexuais de adultos. Ou seja, isso para qualquer pessoa comum deveria ser assustador. Talvez por isso que este filme está tendo um impacto gigante. Porque mostra uma dura realidade, uma realidade que alguns preferem não ver, preferem não considerar. Mas essa realidade em que pessoas prejudicam a dignidade humana, inclusive infantil, o que é, na minha opinião, muito mais alarmante, muito mais chocante, a busca de atender o interesse da pessoa, do indivíduo, ela não respeita as outras pessoas. A pessoa amante de si mesma, como diz a leitura oficial desse domingo, a pessoa que busca atender às paixões carnais de forma desenfreada, não mede esforços para isso. Então, a partir desse desejo, desse impulso sexual por parte de algumas pessoas, desenfreado, inclusive para com crianças, faz com que se crie uma rede, um sistema que tenta captar ou pegar essas crianças para levarem a esses abusadores. Então perceba que é uma lição forte, de certa forma, e que a mensagem também desse filme é também muito forte. E você pode também perceber, inclusive na imagem, que o ator que estrela esse filme é o mesmo que fez aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né, que teve uma certa relevância, um certo impacto no mundo do cinema, inclusive na sociedade. Então perceba que a abordagem desse filme, que ainda infelizmente não está no Brasil, talvez chegue nos cinemas e provavelmente vai chegar, mostra o quão o homem pode ser perverso para atingir as suas paixões. O quanto o homem ele desconsidera a mensagem do Criador. Então perceba que são elementos muito importantes, apenas aqui um aperitivo para chamar inclusive sua atenção, para a gente poder pensar e discutir não só esse ponto, mas outros na lição bíblica desse domingo. O título da lição: Quando a criatura vale mais que o Criador. O textuário em Romanos capítulo 1, versículo 25 diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura diária é uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que você os considere. A leitura oficial, e quero fazer questão de ler ela, porque ela vai servir de pano de fundo muito importante para a nossa lição bíblica hoje, e vamos ter comentários a respeito desses versículos, se encontra em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Versículo 18 diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, e outras traduções chamam indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 25, encerrando. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Perceba que a consequência das atitudes imorais das pessoas foi um fato oriundo da escolha da não obediência a Deus, a não considerar Deus em primeiro lugar. Então, a pessoa, ao substituir Deus, Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões, aos seus próprios equívocos. E aí percebemos as atrocidades que acontecem no homem, na vida da humanidade. E parte, inclusive, como já mencionamos aqui no, na introdução, na abordagem inicial dessa aula, nesse filme que estamos fazendo, que fizemos menção. Bem, na nossa introdução, temos a seguinte afirmação, quero ler ela na íntegra. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. E a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, conforme Romanos capítulo 1, versículo 18, a qual já fizemos a leitura. No tópico da nossa lição bíblica, temos o título O Desprezo à Verdade. E o item 1 fala sobre a impiedade e a injustiça. E ambas as palavras, como diz aqui a lição bíblica, revelam a situação geral da humanidade não regenerada e seu culto à criatura, a perversidade e a depravação moral. Conforme, inclusive, essa parte aí, Romanos capítulo 1, do versículo 25 ao 32, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. O homem, com seu livre-arbítrio, no seu poder de escolha, isso é uma visão, de certa forma, alguns vão chamar de arminiana, mas é o livre-arbítrio, é o poder de escolha do homem. O homem escolheu fazer as coisas erradas. O homem escolheu não adorar a Deus. O homem escolheu a perseguir essas coisas. Como assim ele escolheu perseguir essas coisas? Porque no momento em que ele abdicou de estar com Deus, no momento em que ele abdicou de seguir os preceitos divinos, automaticamente ele vai cair no laço do pecado. E aí, esse laço do pecado vai atrair as pessoas em diversas frentes. Algumas vão cair em um determinado item, outras vão cair em outros aspectos. É impossível o ser humano escapar do pecado se ele não estiver com Deus. Sem Deus, é impossível o homem estar ausente, imune a esses problemas. Ele vai estar sendo não apenas atraído, mas ele também vai estar praticando isso de forma ativa. Esse é um dos grandes problemas. No subitem 2, fala sobre a insensatez humana, porque o ser humano ele fugiu contra o que seria talvez o raciocínio lógico, inteligente, né? era a pessoa buscar servir a Deus. Mas é tão interessante que o texto bíblico, conforme já nós já lemos em Romanos capítulo 1, versículo 20, fala que Deus ele se revela para a gente de uma forma tal que se torna indesculpável ou inexcusável, como diz a leitura oficial, a pessoa dizer que não conhece a verdade, que não conhece a Deus. Não, Deus ele se manifesta e deixa a pessoa ciente. Inclusive, existe o próprio padrão do que seria certo e errado, de alguma forma, em certa medida, já colocado em nossos corações. A Bíblia fala isso. É interessante notar que esses padrões, que parte deles, até a própria cultura e sociedade, por incrível que pareça, segue também, em geral, nos dá um vislumbre que existem valores morais que deveriam se sobrepor aos nossos interesses, às nossas vontades carnais. Mas mesmo diante de tudo isso, o homem prefere não buscar a Deus, não glorificar a Deus, não seguir esses preceitos e fazer o quê? Pegar e seguir o caminho que parece ser mais prazeroso. Esse caminho que parece ser mais prazeroso é o caminho do pecado. E aí nós já sabemos qual é o fim. Problemas para o próprio homem. Não é apenas aqui, e é muito importante falar, não é a perda da salvação apenas. É a perda da salvação, mas as consequências que o homem colhe em vida dessas práticas. A partir desses pontos prévios em que o homem escolhe não obedecer a Deus, em que o homem começa a praticar o pecado, cair na prática do pecado de forma muito forte, nós, infelizmente, começamos a cultuar o quê? A criatura. Porque o ser humano, ele sempre está cultuando algo. Até aquele que diz que não está cultuando, ele está cultuando sim. E esse algo, geralmente, é a criatura. Ou seja, você deixa de cultuar o Criador e passa a cultuar a própria criatura. E aí entra, como diz a própria lição bíblica, ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, conforme Efésios 2:3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles quais? A imoralidade sexual e a degradação do próprio corpo. Ou, quando falamos também da questão da imoralidade sexual, pode inclusive degradar o corpo de quem? Do outro. Porque tem pecados que a pessoa comete consigo mesmo e tem pecados que a pessoa comete também envolvendo outras pessoas. Inclusive outras que nem sequer querem participar. É só observar, infelizmente, situações que no Brasil, principalmente, são muito comuns, que é a questão do estupro. É exatamente uma pessoa que está atacando um indivíduo que não quer ter relação. E aqui a gente está falando de relação de pessoas de sexos opostos, certo? Porque a gente bateu muito na tecla em lições anteriores sobre o problema de relações sexuais e pessoas do mesmo sexo, que é um problema. É uma imoralidade sexual do ponto de vista bíblico isso. Bem como também é imoralidade sexual uma pessoa ter uma relação com outra que não quer. Tá certo? Então perceba que é uma discussão muito mais sofisticada do que pensar apenas que está falando sobre gays ou não gays. Não, não é isso. É muito mais. Imoralidade sexual envolve todos esses aspectos. E também, como já falamos, as situações que envolvem crianças. O que é mais absurdo ainda, né? Pensar do ponto de vista que o cara não tem nem um tipo de senso de perceber que está mexendo com uma pessoa que é totalmente incapaz, não tem margem de qualquer tipo de resistência. Então é um absurdo isso, né? É o absurdo dos absurdos. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Já mencionamos isso, né? Tem aqui a lição bíblica falando de forma mais enfática. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Perceba que aí já um outro Deus. Qual Deus? A matéria. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, por incrível que pareça, tem pessoas que adoram a políticos. Não estou nem falando aqui da política. Não estou nem aqui falando de uma visão política, o que também já é errado. É o político. Já temos vídeo aqui no canal que falamos também sobre isso. Ou o líder religioso. A pessoa vai para uma religião, em tese, para adorar a Deus, né? Ou seja, o protestantismo, até mesmo o catolicismo, por exemplo, as maiores religiões aqui do Brasil. E a pessoa vai para esses ambientes para adorar não a Deus, mas o clérigo, O pastor, o padre, aí o pregador, o cantor gospel, aí já não faz sentido. São problemas do pecado, da nossa natureza, e que alguns de nós, infelizmente, nos rendemos dentro da própria igreja. Tópico 2: a revolução do pensamento humano. Vamos dar aqui um rápido panorama, a gente não vai ser exaustivo. O primeiro deles, o renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. É a questão que as pessoas vão pensando por sua própria conta e vão chegando a conclusões. E esse racionalismo parte do pressuposto que, por não envolver elementos subjetivos, elementos religiosos, elementos de fé, esses elementos seriam, de alguma forma, um sub-item, um item de uma prateleira inferior, e o racionalismo seria aquilo que colocaria tudo à prova. E por colocar tudo à prova, ele seria o melhor meio, ou melhor, mecanismo de pensar, de refletir, de entender a vida. O que é um equívoco, porque está desconsiderando outros elementos que podem ser igualmente, ou até mesmo, explicar aquilo que a razão não explica. Porque nem tudo a razão explica. Nem tudo o que eu acho que a razão explica. Eu tenho um viés limitante de compreender o mundo. Minha visão é limitada. As mentes mais brilhantes são limitadas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura, porque a criatura que deveria ser o quê, na visão deles? A pessoa que vai checar a verdade, que vai verificar, que vai testar, que vai experimentar, que vai perceber. E aí você colocou de fora a mensagem do próprio Criador. E mesmo assim, o homem prefere fazer o quê? Ele ser o mediador, ele ser o juiz, ele ser o árbitro do que é e o que não é, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Óbvio que esse alto nível de racionalismo e de ceticismo, de certa forma, porque começa a desacreditar daquilo que ele não consegue entender, isso vira um problema. É uma porta aberta para a entrada de teorias e de pensamentos equivocados. O humanismo é um segundo item que esse tópico aborda. Ele tem como uma perspectiva é que a ética e a moral dependem do próprio homem. E a questão de valores não derivam mais de Deus, mas sim do próprio homem. Esse é um problema muito fácil de combater. Por quê? Porque desconsiderar os princípios do próprio Criador é desconsiderar, inclusive, os próprios elementos humanistas. Olha que interessante. A Bíblia não é exatamente humanista. Não, não é. Dentro da perspectiva dessa teoria. Mas a Bíblia aborda vários aspectos que a teoria humanista considera, o pensamento humanista, já desde lá do seu início. Quando tinham cuidado com as viúvas, quando tinham cuidado com os idosos, o cuidado com as pessoas que tinham dificuldade, deficiências. Então, direitos, de certa forma, chamados direitos humanos, a Bíblia já perseguia isso. Como assim a Bíblia já perseguia isso? A Bíblia colocava à mostra isso. Porque dentro das culturas ali em volta, a que respeitava isso era a cultura judaica. Quando chegou Jesus e estabelecendo o que hoje chamamos de cristianismo, ele estabeleceu também muito além do que era aquele tempo, o papel da mulher. Então, perceba que não é nenhuma novidade. A Bíblia já trata desses pontos. Subitem 3: iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, para alguns teóricos, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. E o que quer dizer essa líquida, né? Quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. É aquele famoso dizer: olha, essa é a sua verdade, a minha verdade é diferente. Essa é a sua visão de mundo, a minha visão de mundo é diferente. E você pode até dizer: pode ser que essas duas visões de mundos elas possam trabalhar em conjunto. Pode. Mas em alguns momentos não tem como uma das duas trabalhar em conjunto. Em alguns momentos só apenas uma vai estar correta. Não tem como ter duas posições corretas. Em alguns momentos só vai ter uma posição correta. E aí é o que é o problema, porque o pessoal começa a relativizar aquilo que deveria ser objetivo, claro, sólido, inquestionável, passa a se questionar. Aquilo que era sólido passa a ser líquido, depende, variável, então relativo. Então isso vira um sério problema, porque ao relativizar tudo, você praticamente diz que moralmente tudo é permitido, tudo é aceito. Alguém vai dizer, não, mas não é tudo. Sim, aí você fala que não é tudo, mas é para essa pessoa o grau de relatividade, algo que na Bíblia é pecado, para ele vai ser aceitável. Aí para essa pessoa um outro item continua sendo pecado, continua sendo errado. Mas para uma outra pessoa, ele já tem um outro conjunto do que é ou que pode ser, e esse item é aceito. O que um despreza, o outro aceita. Então perceba que como sociedade começa a ter vários grupos defendendo e buscando acesso ou a liberar ou a normalizar ou até mesmo regulamentar via lei coisas que deveriam e são, na verdade, pecados, coisas que a Bíblia condena. Então, esse é o grande ponto, essa relativização em várias frentes. Não é todo mundo concordando com tudo. Esse é um pensamento também equivocado. Pensar que vai ter uma pessoa depravada ao ponto de buscar ou de entender que tudo é possível. Pode até ter. Imagino que seja pouquíssimo representativo. Mas vão ter muitas pessoas, aí sim, defendendo causas, itens, segmentos, questões que são problemáticas. E aí esses vários grupos em conjunto fazem com que a sociedade como um todo fique doente. Ela passe por sofrimento. Ela tenha seríssimos problemas. E dentro da questão da modernidade, surgem aí problemas envolvendo o hedonismo, a busca pelo prazer a qualquer custo, e o narcisismo, a pessoa querer e sempre buscar ter a sua imagem sendo bem vista, ou querendo se apresentar muito bem, em alguns momentos, inclusive, mentindo sobre a sua própria imagem, tá certo? Alguns querem transparecer aquilo até que relativamente são, né? Faz um marketing ali exagerado. Outros fazem um marketing enganoso mesmo. O tópico 3, tipos de idolatria. O primeiro subitem é a idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo o que se coloca no lugar de adoração a Deus, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à imagem é uma forma de idolatria. Uma pessoa não regenerada tem a necessidade de se autopromover, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo, conforme Lucas 18, 11. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo lícito, busca estar sempre em evidência, conforme Lucas capítulo 22, do versículo 24 ao 26. Então, percebemos que a pessoa que busca essa supervalorização da autoimagem, tudo indica, provavelmente indica, que ela está caindo no pecado da idolatria. Esse é um pecado, inclusive, que afeta pessoas que nesse ambiente em que estou, vídeo, internet, coloca lá um postagem na rede social, temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos ser reféns desse pecado. Certo? De a pessoa querer se autogloriar, dizer assim, ah, eu sou o melhor, eu faço... Não, tem que ter muito cuidado sobre isso. Deixa as demais pessoas fazerem sua própria avaliação de entender se você faz o melhor ou se não faz o melhor. Subitem 2, idolatria no coração. Nós sabemos que a Bíblia faz diversas menções à questão que é o coração ser o centro das emoções, certo? Então temos isso em vários trechos bíblicos. E quem não teme a Deus, ela vai estar cometendo em seu íntimo, diz a lição bíblica, exatamente essa busca pela idolatria a si mesmo. E essa busca começa em seu próprio coração. E aí ela começa a ter um incentivo a buscar essa realização, esse prazer em coisas como o apego a bens materiais. A lição bíblica fala sobre tendências supersticiosas. O pessoal é tão supersticioso que, e também na busca incessante de obter renda ou ter bens materiais, que o Brasil é um dos pratos cheios para golpistas, para estelionatários darem golpe. Os mais diversos golpes que você possa imaginar. A forma fácil de ganhar dinheiro, de certa forma, vou pensar assim, é pegar num dos interesses que muita gente cai, que é ganhar o dinheiro fácil. E a supersticiosidade das pessoas juntas, isso aí, e uma pessoa com uma boa lábia, um bom convencedor, ele consegue fazer estragos nas pessoas, nas famílias. Recebemos tentativas de golpe nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, em WhatsApp de forma direta. É só para dar alguns exemplos, referências aí que acontecem. Alguns próximos a nós que caem nesse golpe. Então, perceba que é um prato cheio para o engano, esses ambientes. A resposta disso, lógico, guardar a palavra de Deus em nosso coração é o único mecanismo, a única forma de fazer o combate. A idolatria sexual, fazendo a ligação agora do último tópico da nossa lição com o que falamos no início, inclusive apresentando a questão do filme, é que a libertinagem, a imoralidade, a sensualidade exacerbada, ela é um problema que não vem apenas ou foi uma escolha do homem de forma direta. Isso é um ponto interessante, porque o próprio texto em Romanos fala que ela foi uma consequência da escolha do homem em não querer a Deus. Então, quando o homem não quer a Deus, ele está escolhendo, ele está assumindo o risco de cair nos mais diversos pecados. E um deles é esse, é a questão sexual. Ao ponto que se criam sistemas de tráfico humano, fazer uma referência ao filme, né, para poder satisfazer esses desejos. Tem tráficos humanos de pessoas adultas, mulheres, geralmente a maior parte delas, mas também de crianças. E aí foi o que chocou, de certa forma, né, relativamente à sociedade, e também teve uma certa audiência o filme lá, porque tocou nesses pontos que muitos preferem nem sequer olhar, como se não existisse, mas está ocorrendo, infelizmente, diante de nossos olhos. Então, a busca desenfreada para obter prazer sexual de forma ilícita é totalmente condenável na Bíblia. Então, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, qualquer questão envolvendo sexo que não seja no casamento, basicamente é esse o critério, um casamento entre homem e mulher. Então, daí você pode pensar, qualquer tipo de variação que não seja essa, a relação entre homem e mulher dentro do casamento, isso é abominável diante de Deus. Então, se encaixa qualquer outra coisa vai ser uma imoralidade sexual. Devemos, obviamente, fazer o bom combate a isso. Por quê? Isso ocorre exatamente porque o homem está buscando satisfazer a si mesmo. É a sua autogratificação. E essa gratificação que não vem de Deus, ela não é positiva. Ela é danosa ao homem. A curto, médio e longo prazo. A curto prazo, doenças. A curto prazo, gravidez indesejadas. A curto prazo, punição pela legislação estatal de boa parte dos países que proíbem, por exemplo, essa situação de relacionamento com crianças. Questões a médio prazo. Problemas, perturbações psicológicas, inclusive. Problemas a longo prazo. Além dos anteriores que mencionei, a própria salvação. A salvação é a coisa mais importante que nós temos. A pessoa está deixando na mesa, colocando em risco a salvação dela. Esse é o aspecto. Devemos fazer o bom combate em todos os ambientes. O ambiente cultural, social, mas principalmente o espiritual. Vamos orar pela nossa nação, orar pelos países, orar pelas pessoas que necessitam, que lutam contra isso. Isso é um problema. Esse é um problema da nossa sociedade. Esse é um problema nosso. Devemos enfrentá-los. Como conclusão, a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina, conforme Romanos capítulo 2, versículo 8. Imagino que esse conteúdo tenha sido útil para você. Portanto, recomendo que você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares, pessoas de sua igreja, da Escola Bíblica Dominical e, lógico, nos acompanhe nas redes sociais. Temos também o conteúdo disponibilizado no formato de PDF e também de PowerPoint, e o link consta na descrição. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.